Estamos de volta aqui na CBN, já na terceira parte do Gestão de Empresas. O nosso convidado do programa deste sábado é o consultor, palestrante, médico Jorge Takahashi. O nosso assunto, disciplina no mundo corporativo ou disciplina no mundo empresarial. Abrimos o bloco lá no início dizendo, será que a sua equipe é disciplinada? Será que você é disciplinado? Quanto a disciplina ajuda você aí na empresa? Esses são os assuntos que estamos tratando aqui no Gestão de Empresas deste sábado. Doutor Jorge, já quem compare disciplina com esforço, né? Até chegam a citar o exemplo da formiga, né? Que consegue carregar uma folha nas costas, certamente é mais pesado, mas ela tem disciplina, faz isso no verão, porque no inverno ela vai ter que se alimentar, e muitos associam a disciplina com esforço. Tem relação?
Tem relação. E vou acrescentar mais uma palavra para você, que é a persistência. Né? A disciplina é irmãzinha da persistência. A persistência é você seguir firme num propósito, focado.
Irmã bem próxima, né? Não é aquela que mora longe, em outra cidade, não.
Não,
né?
É quase se a mesma. E essa irmã agora tem uma prima, que chama-se teimosia. E às vezes o empresário, ele sabe que ele é teimoso, ele acredita naquele foco dele, ele dedica realmente com esforço total. Enquanto o resultado não aparece, as pessoas em volta chamam de teimoso. Só que ele está sendo agora uma pessoa focada, dedicada, persistente, disciplinada em relação ao objetivo que ele tem. E se lá na frente ele obtém um resultado, agora ele muda de nome. De teimoso ele vira persistente. E as pessoas falam assim, nossa, como você foi persistente. Então, para o empresário, se ele assimilar corretamente para ele, que antes de obter o resultado, ele é um teimoso, claro, focado, disciplinado, certinho. E ao obter o resultado, ele é chamado de persistente, claro que vai ser confortável para ele até, dentro do pensamento, do imaginário dele, ser chamado de teimoso.
Jorge, a definição da visão, da missão, dos valores, é regra básica para se exigir disciplina na empresa? Eu diria que talvez até nos valores, né?
Para a concepção, assim, como é que eu vou dirigir a minha empresa? Qual o norte, ou a bússola que eu vou usar? Normalmente é isso que nós vamos fazer, né? Determinar a missão, valores, e para isso estabelecemos metas. O estabelecimento de metas agora é o nosso foco, o nosso alvo. E para isso, claro, em cima da disciplina de missão, valores. Agora, missão, a gente tem que lembrar também que tem muito a ver com talento. E às vezes tem gente que coloca na missão algo fora do próprio talento, a tendência natural da empresa. E aí a pessoa sofre, luta bastante, o resultado é muito trabalhoso. E às vezes a pessoa fala assim mesmo, olha, deu um trabalho enorme, foi extenuante, cansativo, fui disciplinado, fui persistente, tive muita paciência e atingi o objetivo.
E às vezes não está dentro do negócio da empresa algumas questões relacionadas à missão e à visão, e aí não tem disciplina que salve também.
Nossa, aí é horrível, né?
A pessoa indisciplinada na vida pessoal, ela pode ter uma vida disciplinada no trabalho? Eu estou falando essa pergunta porque às vezes parece que é óbvio assim, não, se é indisciplinado em casa, é no trabalho. Mas há pessoas que no trabalho são extremamente disciplinadas e em casa elas querem desopilar.
Exatamente.
Aí é roupa jogada para um canto, para o outro. Dá para ser assim?
Dá. Né? E é isso mesmo que ocorre, né? Aí a família fala assim, por que que no trabalho você é assim e em casa você é assado? Por que que você não pode ser igual? Mas, na verdade, muitas vezes está acontecendo um comportamento para suprir o outro. Então, ele para, ele tem o seu relax, ele solta, ele tem a sua liberdade de ação em casa, onde o risco de perder alguma coisa é menor. E na empresa, o risco de perder é grande. Então, no comportamento, da característica do comportamento empreendedor, correr riscos calculados faz parte do empreendedorismo. Então, quando você quer saber se a pessoa é um bom empreendedor, quer dizer, ele tem condições de desempenhar bem o papel, vale a pena também ver o risco que ele sabe calcular. Esse que está fazendo assim, na empresa tudo certinho e em casa é indisciplinado, ele está aprendendo a correr riscos. Claro que também se encontrar alguém na família que exija tanto quanto o nosso cliente exige, ele terá que passar a administrar melhor também o lar. Mas normalmente o amor incondicional da família é diferente do nosso cliente. Né? o nosso amor da família é assim, cobramos, exigimos, só que também compreendemos. Temos, né, uma compaixão, uma ajuda mútua. E o cliente, muitas vezes, ele é duro, né? Ele, quando ele te corta, ele nem fala que ele te cortou, simplesmente ele vai embora, ele desaparece.
O código de ética e disciplina de uma empresa deve estar atrelado, eu imagino, que à cultura local, né? Como é que eu vou colocar na mente, às vezes, de um colaborador que a disciplina precisa ser alterada de acordo com a cultura? Por exemplo, né? Na Espanha é comum as pessoas dormirem após o almoço, né?
Isso.
Nos países muçulmanos é normal pararem durante o trabalho para orar, né? E de repente, a minha empresa presta serviço lá fora, o meu código de disciplina não diz isso, mas eu tenho relacionamento direto, muitas vezes, com esse meu cliente. Como é que eu trabalho isso na cabeça do meu cliente interno, do meu colaborador, que uma hora ele tem que seguir o código, outra hora ele tem que seguir o cliente?
É verdade. E torna-se complexo se nós não avisarmos. O que ocorre é o desconhecimento. Tanto é que quando nós falamos assim, ó, você quer um líder que funcione adequadamente, primeiro ele tem que ter uma autoconsciência, ele tem que aprender também a conhecer a própria empresa, com quem ela se relaciona, os clientes, as exigências do cliente para poder desempenhar melhor. Claro que daí é mais fácil ele fazer uma autodisciplina. O próprio conhecimento leva a isso, né? Vou dar o exemplo da Tailândia. Você manda um vendedor para a Tailândia. E aqui no Brasil ele é acostumado a encontrar uma criança dentro do elevador e, para agradar os pais, ele passa a mão na cabeça da criança. Ah, menino inteligente, muito bom. Se você fizer uma coisa dessa na Tailândia, a crença da Tailândia é que se você passar a mão na cabeça da criança, você está tirando a energia da criança, a vida da criança, a inteligência da criança. Você vai apanhar do pai ali dentro do elevador. Então, cada cultura existe as suas particularidades e que nós temos que aprender a compreender isso. E o quanto você falou também em relação à ética, nós temos que lembrar o seguinte, que existe uma certa confusão até na palavra ética e moral. Porque muitas coisas éticas, você vai descobrir que, olha, em relação à moral ficou um pouco confusa. Porque na ética, a palavra ética é você ser responsável em relação à verdade que existe dentro de você. Você é ético com você. Então, a sua verdade, e você vai com responsabilidade em cima da sua verdade, você já está sendo ético. Agora, moral é diferente, é seguir caminho das virtudes. E dentro das virtudes de honestidade, de lealdade, quer dizer, fica um pouco diferente, né? E muitas vezes a pergunta ser ético ou ser moral, a diferença é muito grande.
Estamos aqui na CBN hoje conversando com o consultor médico e palestrante Jorge Takahashi. O nosso assunto do programa deste sábado é disciplina no mundo corporativo ou disciplina empresarial. Até já.